Olá, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado acompanhando Chicago. Um dia bastante estressante para a soja, que perdeu mais de 20 pontos ali nos seus principais vencimentos ao longo do dia e está encerrando também nesses níveis aí de perdas acima de 20 pontos nos primeiros vencimentos. A gente vai conversar agora com o Eduardo Vanin, lá da Agrinvest, para saber dele, afinal de contas, o que a gente pode entender desse mercado, por que esse recuo tão forte, tão significativo hoje, e se isso definitivamente vira uma tendência para o mercado. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação. Chicago apanhando, como eu disse inicialmente, a soja perdendo bastante hoje por lá. Com que explicações ou com que fundamentos, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. A gente já vinha alertando a possibilidade da soja recuar, de não manter aquele rally de mais de 65 pontos, em alguns momentos até 70 centavos, em relação à mínima que nós vimos 2 semanas atrás. O motivo disso é que a soja americana não tem demanda nesse momento. A demanda continua concentrada principalmente aqui no Brasil, demanda chinesa. Então, aqui no Brasil, nós temos um casamento onde o produtor brasileiro está vendendo muito em função do câmbio, ou seja, ele está tendo uma boa margem, bons preços. A trading aqui no Brasil também está tendo boa margem para exportação para a China e também a indústria chinesa está tendo boa margem. Então, juntando todo esse cenário, a comercialização do Brasil está crescendo rapidamente, níveis históricos para essa época do ano, já passando de 75%. E é claro, a gente vai roubando, né? A consequência direta é que daí o Brasil rouba a janela americana de exportação. Então a China ainda não está comprando soja nos Estados Unidos de forma consistente, de forma que o mercado vinha apostando. Então isso acaba tirando a força de Chicago pela falta de demanda e a concorrência com o grão brasileiro.
Mas o mercado também apostava que essa reversão de demanda aconteceria em breve em função da falta, da redução da oferta aqui no Brasil. A gente tem perdas no Rio Grande do Sul, a gente tem um volume de soja que teoricamente é menor do que se projetava inicialmente, portanto, a limitação de continuidade das vendas poderia acontecer aí já nas próximas semanas. Qual é a sua percepção sobre isso? Pode ser nas próximas semanas mesmo, Eduardo, ou vai demorar mais um pouco? Fica só para o segundo semestre.
Vai demorar mais um pouco. A China está cobrindo algumas demandas de mais curto prazo nos Estados Unidos, mas não é muita coisa para abril e maio, já que o Brasil já não tem mais essa logística curta. E a China já está bem coberta com a soja brasileira até pelo menos junho. Então, daí ainda precisaria comprar um pouco para julho e agosto. E continua comprando no Brasil. Essa semana é um exemplo disso. Essa semana aí saíram bons negócios. No interior, aí, reporte de pelo menos 1,5 milhão de toneladas de originação, de compra direta do produtor ou cooperativas. E então, isso mostra que o produtor brasileiro continua aproveitando o rally do câmbio e vai fazendo suas vendas. Até quando isso vai? Até que ou o câmbio recue, ou o Brasil fique sem soja. Ou, que é o que tem que acontecer, a indústria nacional também pague mais do que a trading, para que esse grão não vá embora, porque também, sendo assim, a indústria também vai ficar sem soja. Então, ao longo desses próximos 3 meses, acreditamos que a soja brasileira vai ficar inviável em relação à soja americana. A soja americana vai ficar mais competitiva. Mas daí a China vai comprar a soja americana já olhando agosto, dali para frente. Então, a tendência vai ser uma concentração das compras da China nos Estados Unidos mais a partir de agosto, e não agora.
Elas podem até começar a comprar agora, mas pensando numa entrega no segundo semestre, é isso?
É isso mesmo.
Muito bem. Então, diante disso, Eduardo, a gente fica sem perspectiva de uma volta de alta em Chicago?
Bom, esse é um outro ponto que também acabou trazendo aí o mercado para baixo da soja, também é o milho. E aí eu vou fazer algum esclarecimento em relação a isso para te responder. Ontem nós tivemos uma divulgação da intenção de plantio nos Estados Unidos. Surpreenderam os dados, porque a área do milho veio muito grande, bem maior do que o esperado, 3 milhões de acres a mais. E para a soja veio menor. Então, só que daqui para frente, dado o cenário onde o produtor americano enfrenta essa situação, que agravou bastante nessas últimas 2 semanas, que é a questão da margem das usinas de etanol nos Estados Unidos, muito ruim. Não é só a margem que está ruim, mas também a demanda por etanol está muito baixa, assim como também de gasolina. Então, se os postos de gasolina ou as refinarias estão vendendo menos gasolina, logicamente também vão comprar menos etanol. Então, as usinas de etanol não só estão com margens ruins, mas também não tem mais onde pôr esse produto. E aí, claro, cai o consumo de milho. E aí o produtor americano, com esse cenário, ele está enfrentando uma queda, no, não só em Chicago, mas também nos prêmios locais, conhecido como basis, no interior dos Estados Unidos, principalmente nas regiões de pior logística. Então, o produtor americano, se essa situação não mudar, ele tende a plantar menos milho. E se ele planta menos milho, ele pode plantar mais soja. Então, nós acreditamos que, com base nesse cenário, esse cenário de plantio vai mudar. A soja pode ter mais área e o milho menos área. Então, esse é um dos pontos que também acaba interferindo na queda de Chicago hoje, aí, principalmente. Tá? Então, ainda a gente está sob esse efeito. Agora, você me perguntou se a tendência pode mudar, se realmente a tendência vai continuar sendo de queda ou pode mudar para frente. Para responder isso, eu diria o seguinte: enquanto o mercado estiver concentrado na demanda, ou seja, se a China vai parar de comprar no Brasil e vai passar a comprar nos Estados Unidos para cumprir com o seu compromisso, não tem como Chicago subir, a não ser que a soja brasileira realmente fique mais cara, que não é o caso hoje. Então, a mudança da perspectiva de cenário só acontecerá quando nós formos para o plantio americano, que daí o foco do mercado muda da demanda para a oferta. E aí a gente tem vários pontos aí que podem trazer preocupação e uma especulação para as cotações de Chicago para a soja. Principalmente clima. Então, os solos americanos estão muito encharcados. Não tivemos a drenagem dos campos daquela chuvarada que nós tivemos no ano passado, e continuou chovendo em vários locais. Então, a condição de plantio não está boa. Segundo, é a entrega de insumos. Então, as empresas americanas, revendas, indústrias, estão tendo dificuldade por conta do coronavírus, falta de trabalhadores e falta de logística e de até insumos para entregar as encomendas aí dos produtores. Então, pode faltar insumos para o produtor americano, tanto defensivos como fertilizantes também. Então, lá para frente, a gente vai ver o mercado voltando a olhar a oferta americana e os riscos que esse ano nós temos: falta de trabalhadores, falta de insumos e também a questão dos solos que estão encharcados, além do preço que está horrível, e o produtor americano também bem desincentivado nesse momento.
Mas o mais para frente que você diz, quanto tempo mais, na sua opinião? Pelo menos a gente já vai começar a ver o mercado se preocupando com essa questão.
Mais para maio. Então, esse mês de abril ainda podemos ver aí o mercado olhando para a demanda, e daí já para maio começa a olhar a questão da oferta.
E Chicago, na sua opinião, fica em que intervalo aí?
Olha, hoje nós tivemos para a soja o rompimento de um suporte importante, que é a média móvel de 21 dias no maio, então pode cair um pouco mais. Além disso, a falta da demanda também pode pressionar um pouco mais aí Chicago, na medida que a gente vai recebendo os relatórios semanais de vendas. Então, o ritmo americano de vendas de soja, o comprometido, está muito baixo. Então, por enquanto, pode cair um pouco mais. Agora, já para maio, daí a gente pode ver uma volta. Então, graficamente, a soja maio poderia vir até os 8,40, graficamente. Até
Hoje
esse
fechou
nível
em
aí.
8,62, tem uns 20 pontos ainda para derreter, então, na sua opinião.
Graficamente, esse foi o sinal hoje.
Beleza. Muito bem. E Brasil, Eduardo, o que você está vendo aqui no Brasil? Como é que estão os negócios? E o produtor vai continuar participando ou ele já bem vendido agora deve pisar no freio e restringir a oferta para tentar levar essa disputa aí para o segundo semestre?
Bom, o produtor vai vendendo, aproveitando esse câmbio que não para de subir. Cada dia, somente essa semana, aí, a gente já teve 2 dias com altas de 5, 6, 7 centavos de real por dólar. Então, enquanto esse ritmo continuar, o produtor vai vender mesmo, né? E o teto do câmbio, não sabemos mais, né? Hoje renovou máximas históricas.
Máximo.
A máxima anterior era os 5,25 e hoje já estamos aí nos 5. Já batemos aí os 5,27. Então, o teto, não sabemos qual é, depende muito da situação externa, principalmente externa, nesse momento. Então, tudo é possível. E aí, sendo assim, o produtor vai vender até onde ele tem grão. Então, eu acho que o produtor vai continuar vendendo, sim, aproveitando esses preços que estão muito atrativos em reais. Em dólares estão muito ruins, né? Mas o produtor que está fazendo, tem seu custeio em reais, ele está aproveitando o momento. Então, acho que vai continuar vendendo, até ficar sem soja.
Pois é, enquanto tiver grão, como é que vocês estão acompanhando a comercialização aí? Em que percentual, vocês acreditam que já deve estar aí a comercialização da safra?
Nós utilizamos uma produção de 121 milhões, já considerando a quebra aí do Rio Grande do Sul. Então, para esse número, já estaríamos chegando em 78% vendido.
Quase
E
80%.
mais de 20%, 21%, já considerando essa semana, para a safra que vem, olhando um potencial de produção para o ano que vem de 123 milhões, pelo menos. Então, já vamos chegando aí perto dos 80%, historicamente, para essa época do ano, recorde.
Pois é. Muito bem. Diante desses números, então, a possibilidade do produtor continuar aproveitando é grande e, enquanto ele tiver soja, ele vai participando, na sua opinião, né, Eduardo?
Ah, ele vai participando, né? Mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos se de repente o cenário externo pode melhorar e o câmbio voltar a cair. Então o produtor vai aproveitando aí. Então, bastante volatilidade. Eu acredito que o câmbio tem ainda o potencial de alta, porque a gente não sabe lá fora como que, por quanto tempo os principais países, né, as economias envolvidas vão permanecer em quarentena. Então, para cada mês a mais de quarentena, temos menor crescimento dessas economias e também crescimento global menor. E é claro, daí o câmbio acaba expressando toda essa falta de perspectiva. E hoje, novamente, o câmbio, o real, voltou a liderar os piores entre as moedas emergentes, é a moeda de pior desempenho no ano. Mas o movimento tem sido bastante sincronizado. Então, entre o Brasil e a quinta pior, temos aí uma diferença de apenas 5 pontos percentuais em termos de desempenho no ano, né? Negativo em relação ao dólar. Então está todo mundo no mesmo barco. Esse é o ponto.
Mas essa valorização do dólar acabou compensando, de uma maneira mais genérica, obviamente, essa queda de Chicago?
Ah, com certeza, com certeza. O prêmio hoje subiu, compensando parte da queda em Chicago, e o câmbio também subindo em 1%. Então, em reais, não mudou grande coisa, não. Eu diria que não mudou nada.
Prêmio tá quanto, Eduardo? O que que você apurou aí?
Hoje o prêmio rodou para maio algo perto aí de 70 centavos, voltando então a níveis que a gente viu na semana passada. A gente teve uma boa queda no início dessa semana e aí já começa a voltar. Corrigindo só a informação, para maio e junho, vendedor na linha de 60 centavos, tá? Então, e
60.
aí um pouco mais, 60 centavos. Um pouco mais para frente, junho e agosto, já temos acima de 70 centavos. E
Muito bem.
dado a comercialização forte que nós temos, e se o câmbio cair um pouquinho, esse prêmio pode subir para mais de US$ 1 por bushel.
E aliado ao dólar em alta, o prêmio subindo, o preço em real acaba aí, no caso de hoje, por exemplo, cobrindo essa perda significativa de Chicago, certo?
Sim, em parte sim.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua informação, que é muito importante nesse momento. O produtor está bem informado. à medida do possível, ele vai participando desse mercado, vai entendendo os novos cenários que vêm pela frente e ajuda ele na tomada de decisão. Volto sempre, Eduardo.
Ok, um abraço a todos e boa semana.
Valeu, obrigado. Muito bem, vamos checar os preços, vamos checar como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, portanto, a variação negativa forte hoje para a soja lá em Chicago. Olha aí o maio fechando a 8,62, uma queda de 23 pontos mais 25. O julho, 8,67, caindo 22 pontos mais 25. O agosto, 8,68, queda de 20 pontos. E o setembro, 8,64, 8 dólares e 64 centos por bushel, uma queda de 16 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho também caindo de forma significativa hoje. Maio perdeu 6 pontos, 3,34. Essa crise em relação ao consumo lá nos Estados Unidos, a gente trouxe aqui em primeira mão para vocês no Notícias Agrícolas essa informação de que os esmagamentos por lá estariam ficando comprometidos em função da falta de demanda. E o resultado é uma pressão também no mercado do milho. Maio, 3 dólares e 34 centes por bushel, queda de 6 pontos. Julho, 3,38, queda de 7 pontos mais 25. Setembro, 3,40, queda de 9 pontos. E dezembro, 3,47, recuando 10 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que para maio fechou a 5 dólares e 50, perdeu forte também, 15, 18 pontos e meio de baixa. O julho, 5,47, 14,75 de queda. Setembro, 5,51, 14 pontos de baixa. E o dezembro, 5 dólares e 59 centos por bushel, 13 pontos de recuo. Esses são os números do trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, mais boletins. E não esqueça de continuar acompanhando o site logo mais 7 horas da noite, um webinar para você entender quais são os rumos do mercado, mesmo com essa questão aí do coronavírus, que impactos isso pode trazer para a movimentação no agronegócio. São cases verdadeiros, são cases da prática do dia a dia da produção. Importante de você ficar sabendo o que que está acontecendo aí e quais são as perspectivas para o futuro das negociações. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.